Olá, boa tarde. Aqui estamos no podcast Poder Público com Sónia Sapage, editora de política do Público, São José
Olá.
Almeida, relatora principal do Público,
Boa
e
tarde.
esta semana temos connosco Nuno Ribeiro, que também faz parte da secção de política do Público, foi muitos anos correspondente em Madrid do Público, é especialista em variadíssimas coisas, não tudólogo, mas sabe de muitas coisas, nomeadamente política, defesa, negócios estrangeiros, e vai discutir connosco a crise da direita, que é o primeiro tema que lançamos para esta mesa. São José Almeida, como é que ficou a direita depois das eleições europeias e na semana que seguiu, porque nós estamos aqui já a discutir um discurso. O passado uma semana, o Presidente da República fez um discurso onde disse que estava tudo tramado à direita. O comentador Marcelo usaria a palavra tramado, não me sinto muito complexada de estar a usar, e que não via assim grande luz ao fundo do túnel. Como é que viste o discurso do Presidente da República e basicamente as ondas de choque a seguir às eleições?
Posso até começar pelo discurso do Presidente da República. Eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, assumiu finalmente aquilo que ele deseja há muitos anos, como líder natural da direita, e faz isso anunciando a sua recandidatura à presidência como equilíbrio e contrapoder a um poder que ele prevê longo do PS. O comentário que eu faço a esse discurso podia ter vários desenvolvimentos, mas eu penso que esta tomada de posição de Marcelo Rebelo de Sousa nesta altura, por um lado, alerta a direita para algo que os partidos ou as direções dos partidos, CDS e PSD, pelo menos publicamente, ainda não assumiram ter grande consciência do que se está a passar. Mas também retira e condiciona o espaço à renovação dessa própria direita, porque ele está a ocupar, ocupou, colocou-se no lugar como ele é que vai ser o contrapoder e é esse líder natural. Eu penso que esta crise da direita se vai prolongar durante meses, que este ainda não é o pico, isto é o aviso do terremoto. É o primeiro abanão. Penso que o verdadeiro terremoto, o verdadeiro bombardeamento sobre a direita portuguesa pode acontecer nas legislativas. E sobretudo se a diferença, porque quanto maior é a diferença entre o primeiro e o segundo partido, mais fácil é ao primeiro partido ter maioria absoluta. E, portanto, eu creio que o PSD e o CDS, os dois ao mesmo tempo, que é isso que é particularmente interessante nesta crise, é que foram os dois ao mesmo tempo. Ficarão mais ou menos como uma cidade depois de um bombardeamento, meio em ruínas, e por um lado isso pode ser positivo para o país, porque
Acreditas nas ruínas nasce a luz?
das ruínas nasce pelo menos a reconstrução, não é? Berlim estava desfeita, Dresden estava desfeita, não vamos.
Estamos a
Hoje são
gravar no dia do desembarque da Normandia
Berlim,
e a São José está bastante influenciada pelo texto fantástico que escreveu o António Araújo.
estou a reagir dentro das emoções do
Do
dia.
dia, exatamente.
E portanto, Berlim hoje é uma cidade lindíssima, uma das cidades que eu mais gosto, adorava viver em Berlim, e portanto, acho que pode ser bom para o país a reconstrução que vem aí do PSD. Acho que vamos ter meses de loucura, porque próximas diretas do PSD serão em dezembro ou janeiro, provavelmente com Rio, mesmo com o resultado miserável, a ser candidato, e vamos ver quantos mais candidatos. E Cristas tem um congresso também eletivo em março, que provavelmente terá que ser antecipado, não sei, mas eu acho que.
O que eu acho muito engraçado durante esta semana, e de facto nem Rui Rio negou que foi uma derrota da qual ele tem uma cota parte de culpa, como disse hoje às 6h de
Pouquinha,
Belém.
pouquinha. A responsabilidade dele é pouquinha.
Porque eu ouvi-se falar, pareceria
Ele disse que eu não
pouquinha.
perdi o juízo, eu sei que tenho culpa, mas não
Ainda
sou
bem que
só
não
eu que
perdeu o
tenho.
juízo.
Mas o que eu achei curioso ao longo desta semana, ou ao longo destes dias, já desde as eleições, não é só nesta semana. É a quantidade de pessoas no PST que estiveram caladas, a quantidade e a qualidade das pessoas que estiveram caladas e das que falaram. Qualquer pessoa dessas que possa passar pelo eventual futuro do PSD que volta das ruínas, esteve calada, estiveram quase todas caladas, portanto não as ouvimos dizer nada.
Desculpa,
nós ouvimos
Jorge
foi.
Moreira da Silva é pode único. Ter um papel.
Mas repara, quem falou, Jorge Moreira da Silva, não se posicionando, falou o Miguel Relvas, falou José Luís Arnon, falou... O mais.
Mas penso, mas a Sónia, Jorge Moreira da Silva não se posicionou. Sim, continua.
Que foi arrasador, que não podemos dizer que tenha alguma ambição em relação ao futuro do PST.
Ele já não é
militante. E outras pessoas, Miguel Morgado, Luís Montenegro, ficaram caladinhas no seu canto.
Mas eu acho
canto.
Muito sintomático, por acaso, que Jorge Moreira da Silva tenha vindo a terreiro, porque nós às vezes esquecemos, mas Jorge Moreira da Silva sempre quis e tem na sua cabeça, e há, alguns dos seus próximos têm, não lhe é alheia a ideia de um dia poder candidatar-se ao PSD.
Portanto, ai, eu não, acho é nada
muito interessante que o Jorge Moreira da Silva
desde pequenino,
precisamente, tenha escolhido esta altura, numa altura em que exatamente o silêncio impera, de todos os mais possíveis e prováveis candidatos que estiveram em cima da mesa este tempo todo. Todos caladinhos, mas o Jorge Moreira da Silva, que raramente fala, habitualmente fala mais sobre o ambiente e lá sobre a OCDE, onde está e as coisas que está a fazer e a tal plataforma, ele tem aquela plataforma.
Sim, tem.
Adormecida.
Que... Vai reunindo. Meia volta. Sim, não é muito conhecido, não é uma.
Está adormecida em termos públicos.
Sim, não é muito conhecido.
Eventualmente estará a fazer o trabalho de casa.
Muito conhecido, tens toda a razão, é muito discreto.
Mas há uma coisa
diz, Nuno.
Há uma coisa que eu penso. É que eu volto ao tema inicial, que é Marcelo. Marcelo disse que a direita sou eu.
Disse.
Passou um atestado de incompetência prático aos partidos que representam a direita, e se nos recordarmos, Marcelo, como político, como líder político, foi um falhanço. Há aqui quase uma revanche curiosa, um acerto de contas com a história e com aquela gente. Ele refugiou-se como comentador durante anos e agora vive a essência da sua vitória após a derrota dos seus. Isto de alguma maneira terá condicionado pessoas avisadas ou a revistas a não se meterem com ele. Porque o Marcelo mete medo.
Mete um bocado. Mas diz-me lá uma coisa, tu não achas que Marcelo ultrapassou os seus poderes constitucionais, não entrou numa coisa onde não devia entrar? Estamos a falar, ele basicamente disse, eu sou direita, como tu disseste, exatamente, o Estado sou eu, o Estado de Direita sou eu, o Estado da Direita sou eu, o Estado melhorzinho da Direita sou eu.
Ele não é o Estado da Direita, ele é alternativo ao Estado da Direita.
Certo, mas
é
não achas
natural,
que ele.
Como eu disse há pouco.
Exatamente.
Certo, mas não achas que ele tem. Que como Presidente da República ele não podia fazer aquele discurso?
Eu sinceramente acho que há muito tempo que Marcelo convive nos limites.
Como dizia o Judice, ele tem aqui um diabinho por cima do ombro, que é o comentador Marcelo, que não deixa o Presidente ser só Presidente.
E porquê é que nós não pomos a cena ao contrário? Porquê é que o comentador não tem um diabinho que é o Presidente? Porque, sinceramente, a avalanche comunicacional de Marcelo nestes 3 anos foi tão grande. E, sobretudo, não faz dele um fala barato. Mas há momentos, por exemplo, nos incêndios, em que ele toma iniciativas que criam embaraços políticos ao Governo, obriga o Governo a fazer determinado tipo de coisas, e já na altura se falou, se observou, eventualmente estaríamos no limiar de...
Mas eu, por acaso, nos incêndios, acho que ele esteve absolutamente correto, porque exerceu a sua função. Por acaso Marcelo dava para a gente fazer aqui um poder público só sobre Marcelo, e haveremos um dia ao fazer, porque é muito curioso. Nos incêndios eu acho que ele, o governo naquela altura estava meio cego, não estava a perceber a dimensão do problema, e Marcelo, o poder de contrapeso, certo? É o poder de contrapeso. Ele aí, eu acho que muito, de uma maneira muito dura para o governo, da pior maneira possível, desculpa não estar a deixar falar, convidamos-te e depois não te deixamos falar, isto é um bocado miserável.
Se passares isto para a atual situação, a atual situação da direita é extremamente dura, é extremamente difícil, e o tipo de intervenção que ele faz é o mesmo. É o mesmo. Na minha perspectiva.
Só não pede a demissão do.
Só não pede do líder. Não está à espera que eles saiam, é lógico.
Está. O que é que tu achas da situação? Como é que Rui Rio fica no meio disto tudo? Ele todos os dias disse aparentemente um disparate. Eu já escrevi que me custa dizer mal do Rui Rio, porque a partir de uma determinada altura começa a ser penoso.
Eu só falei com o Rui Rio uma vez, que é uma vantagem, segundo parece. E há uma coisa que eu observei. Há uma desmontagem da figura de Rio, um homem rigoroso, de contas, espírito germânico, economista, bom gestor, e de repente baralhou-se na campanha. Aquelas declarações que ele fez sobre os responsáveis do desastre eleitoral do PSD, eu sinceramente, quer dizer, ele não sabia que aquilo ia ser conhecido cá fora?
Sabia. Claro que sabia, por isso é que o disse.
Por isso é que o disse.
Portanto, eu acho que ele aí quis atacar o Rangel. Quis atacar o Paulo Rangel.
E a
Rangel.
Comunicação social.
Ah, isso aí, todos
mas
os dias.
Isso é um... Agora, ele quis atirar para cima do Rangel as culpas, que é um bocadinho diferente, não é atacar o Rangel.
Aliás,
é
acho que o Rangel deve estar um bocado chateado. É verdade que eu também acho que o Rangel foi uma desgraça nesta campanha, não estou a dizer que tenha sido bom. Mas...
Sim, mas não é por causa do Rangel o mau resultado.
Obviously.
Não, porque o Rangel já teve outros resultados melhores.
E até já ganhou umas eleições.
Duas.
Exatamente.
Duas.
Aqui, deixem-me só dizer uma coisa. É que quando um líder começa a ouvir dos seus pares as coisas que o Rui Rio tem ouvido dizer, não pode ter um caminho brilhante pela frente. As coisas que aquelas pessoas que eu há bocadinho já citei disseram de Rui Rio são terríveis, ficam para sempre coladas a um líder. Não é nunca bom um líder ter alguém que tenha dito aquelas coisas sobre ele.
Há
mínimos de respeito. E quando tu tens um líder que já não consegue que um ex-militante do PSD lhe chame de atrasado mental, porque foi exatamente estas as palavras que o Judice usou, foi atrasados mentais.
Foi, adoríssimo.
Disse o nível de estupidez de...
É. Também Judice é um bocadinho inimputável, né? Temos que reconhecer. Eu gosto muito de ouvir Judice, dá-me algum gozo, acho aquilo divertido, mas há ali um lado de inimputabilidade.
Sim,
também.
Mas as outras pessoas foram provavelmente menos. Pois, foram mais. Tiveram mais filtro, não é?
Judice está sem filtro.
A dizer. Agora, depois o que também é estonteante é que um homem que diz que o regime está em crise, não é a direita que está em crise, é o regime que está em crise, e que vem com uma solução que já apresentou dezenas de vezes antes sobre o regime eleitoral e o sistema político, que é a história dos votos em branco serem transformados em lugares vazios, cadeiras vazias no Parlamento.
Tão vergonhoso. E que nem é dele.
Acredita-me. Não é dele, mas ele já diz isto. Mas há anos.
Isso é o susto. Isso é a primeira vez que essa ideia em Portugal foi equacionada. Foi num doutoramento a que eu assisti, o doutoramento do Manuel Monteiro. A tese de doutoramento do Manuel Monteiro, antigo líder do CDS, é precisamente sobre isso, a representatividade eleitoral, e equaciona a possibilidade.
Eu peço imensa desculpa, mas vindo do Manuel Monteiro ou do Rui Rio, essa é das propostas mais. Não vou dizer atrasadas mentais, mas claro, para não repetir o doutor Júlio, que eu conheço.
Ele disse duas coisas. Uma foi essa, e a outra foi: vamos para os acordos de regime, acordos em assuntos, em questões estruturais. Quer dizer, em que é que isso o distingue do primeiro-ministro que nós temos atualmente, que procura os acordos, chegou até a acordo com o PSD em duas matérias? qual é o fator verdadeiramente distintivo deste líder?
Isto tem sido a tragédia também deste tomou posse, não é?
Não consigo.
Qual é o projeto do PSD para o país?
É o baralhanço.
Qual é o projeto do PSD para o país?
O baralhanço é uma boa expressão.
É o baralhanço porque ele apresenta a proposta, apresenta as propostas, equaciona algumas e depois diz: bem, mas isto ainda não é agora. Vamos ainda ver. Quer dizer, não se pode estar numa situação de crise em que o barco se afunda. Não se pode dizer primeiro as mulheres e as crianças e depois dizer agora não, agora primeiro os velhos. É o que ele está a dizer. Basicamente, a ideia que dá é que ele quer sair da situação em que está, mas não sabe como.
Desorientação.
Embora...
E perder a noção do espaço e do tempo, na vida como na política, é mortal.
É, nós temos, mas também depois temos à direita a Assunção Cristas, que já se imaginou primeira-ministra, já se imaginou uma ata de coisas, já se disse líder da oposição e Nicolas Pitáculos.
Certo? Como diz o Ribeiro Castro na entrevista à Pública e à Renascença, agora compete com o PAN. Queria competir com o PSD e acabou a competir com o PAN.
É essa a situação.
Mas
não
ele,
é?
Ao menos, ainda tem um ótimo resultado em Lisboa para mostrar.
Pois é, de facto, é isso.
Mas olha que no Algarve.
Mas aqui o Rio não tem relação. Não era Rio.
Que no Algarve,
justamente,
creio,
não era.
Era Passos Coelho. Ficou atrás do PAN. Creio que foi no Algarve. Onde tinham elegido, eleito nas últimas legislativas, Teresa Cairo.
Vamos ver como é que o CDS funciona.
Há uma peculiaridade no CDS muito curiosa, porque já estão decididos uma série de deputados, passando por cima dos resultados eleitorais, dos equilíbrios internos, das sensibilidades, daquelas coisas comezinhas que são feitas,
sim,
que é feita a vida partidária para além do arroz de atum. E de facto é verdadeiramente incrível. Há uma série de futuros candidatos do CDS aqui. Com quem? Com que direção? Com que orientação política?
Pois, isso para cá tens toda a razão, porque isso foi um move, foi uma movimentação da Assunção Cristas, numa certa fúria que o CDS tem demonstrado neste último tempo de antecipação. Tem que se antecipar, vamos lá mostrar que afinal estamos a preparar tudo e dar os nomes todos. E agora eu acho que há ali muita malta que agradecia não ficar.
Há alguns problemas que nestas europeias surgem, isso. Eu identifico já dois. Será que João Rebelo vai ser eleito como cabeça de lista do Algarve? O que é que vai fazer Luís Pedro Mota Soares, que não entrou para o Parlamento Europeu e que não está nas listas para o Parlamento Português?
Sim. São dois problemas que a Assunção Cristas vai ter que resolver. Não faço ideia como, mas pronto. Vamos ver se a profecia de ficar atrás do PAN ou à frente do PAN.
Não, a não ser que ela continue neste rumo e vote antes das eleições, que é o que lhe falta fazer, não é?
Que
vote antes das eleições.
Com tanta antecipação, voto antecipado.
Bem, vamos só agora, muito rapidamente. Acham que temos a lei de bases da habitação, não é? Houve de acordo. A lei de bases da saúde está ainda em banho-maria. Isto quer dizer, Sónia, que vamos conseguir ter uma geringonça mesmo até ao dia das eleições? Achas possível que, embora, enfim, é natural que a competição no espaço público entre os partidos que do governo...
Vamos, o timing, o calendário ajuda. Ou seja, nós vamos ter um período de férias de verão que vai ajudar a que essa distância possa existir entre os partidos, entre os vários parceiros. Porque entre finais de julho e princípios de setembro não vai ser preciso aprovar leis de bases, nem vai ser preciso aprovar orçamentos, nem mais nada. E isso vai permitir aos partidos afastarem-se. Mas até ao fim da sessão legislativa parece-me que eles estão a fazer um grande esforço para mostrar que esta geringonça não se desmonta.
Portanto, achas que é útil para todos?
Tanto na... Quer dizer, o Jerónimo tem dito isso sempre, não se cansa, tem dito que a geringonça seria para repetir, porque tudo o que foi alcançado se deve também ao PCP, portanto houve resultados positivos que eles não negam. havia estas duas provas, que era a lei de bases da habitação e a lei de bases da saúde, eram duas coisas que estavam em cima da mesa e que é um... algumas semanas se previa que não pudesse haver acordo. Esta da habitação foi surpreendente. A da saúde ainda está muito periclitante. Não se pode apostar em nada. As votações são no dia 11, na terça-feira, e nem os próprios partidos envolvidos sabem o que é que pode acontecer. Até porque ainda estamos em votações indiciárias. As votações indiciárias podem mudar o sentido de voto se forem evocadas a plenário, portanto pode acontecer muita coisa.
Já vimos isso nos professores.
Sim,
e de que maneira?
Isso nos professores. Portanto, tudo ainda implica muito, muita ginástica. Agora, eles parecem que têm feito um esforço para que não se desagregue a máquina.
És da opinião da Sónia, Nuno?
Estamos a gravar isto dia 6. Estamos a gravar dia 6. Acabámos de vir ouvir o debate quinzenal. E há uma observação que Costa faz, a um reparo de uma pergunta da Catarina Martins, em relação à lei de bases de saúde, que diz basicamente o seguinte: você quer ficar com o ónus de não fazer uma lei, de não ter uma lei mais evoluída do que a atual?
Sim, foi aprovada à direita.
E pronto. Ele
foi bastante duro com ela, aliás. Não foi uma coisa, ele tem feito várias vezes pressão neste assunto, e ele hoje a falar com a líder do Bloco foi duro nas palavras e na maneira de falar. E esse tem sido sempre o argumento dele: a esquerda está disposta a ficar com anos desta solução, de se manter em vigor uma lei que tanto criticam, que foi feita pela direita. A esquerda, que responde, foi feita pela direita com a aprovação do PS. Portanto, nós não podemos ser culpados.
Não é verdade.
Mas é o que ela...
Mas o PS não votou a lei de bases, Leo Nobleza.
Quem votou? Foi só o PS.
Foi a maioria do Cavaco.
Era a maioria absoluta.
Era a maioria absoluta.
Sim, já era.
Portanto, ainda mais com esse valor simbólico, que é destruir o último resíduo.
Assim como a lei do Serviço Nacional de Saúde, do Arnaud, a famosa lei Arnaud, que é do Mário Soares, mas que é conhecida como Lei Arnaud, foi aprovada pela esquerda. A direita votou contra.
Votou contra.
É verdade. Mas sim, então, vamos ter geringonça até o último dia, Maria de São José.
Eu acho que sim. E acho que ainda há uma possibilidade de haver lei de bases da saúde. Deixa-me só fazer uma referência à lei de bases da habitação, que eu acho que é uma lei muito importante, e porque era uma deficiência, uma insistência... uma omissão, uma inconstitucionalidade por omissão, por causa do que diz o artigo 65 da Constituição, e acho que deve ser reconhecido o mérito neste momento a Helena Roseta, que é a grande responsável por esta lei existir. Em relação à lei de bases da saúde, eu penso que haverá a questão do atual acordo do governo vai manter-se até ao fim, com mais coisa, menos coisa. Ou seja, não vai haver denúncia pública de apoio ou de acordo, mas em termos ainda que não volte a funcionar votações conjuntas em plenário. Porque o pacote laboral, no que toca à concertação social, vai ser votado pelo PSD, e o PC e o BE não deverão acompanhar essa votação. E, portanto, é aprovado ao centro. A lei de bases da saúde, eu penso que ainda há tempo, como estava a dizer a Sónia, de o BE ponderar bem o que é que está a fazer. Porque eu esta semana falei com um dos dirigentes socialistas com que falei esta semana. Havia um que me dizia assim, de uma forma até bastante engraçada: já viu o que é uma campanha eleitoral depois do Bloco de Esquerda chumbar uma lei de bases que moderniza a lei de bases da direita e o Sistema Nacional de Saúde do negócio? Quando o governo queria e o PS queriam mudar isso, eles juntam-se à direita para votar uma lei que seria mais à esquerda? Acha que isso é passável? E depois dizia-me assim: eu, se fosse ao Jerónimo Sousa, estava feliz de ver o Bloco de Esquerda votar contra, porque isto é o melhor argumento de campanha para o PC atacar o Bloco na campanha a dizer o Bloco de Esquerda votou ao lado da direita e salvou a Lei Cavaco e a Lei Leonobleza. Pronto, eu acho que na direção do BE estas coisas devem estar a ser equacionadas. É evidente que eles só vão atirar a toalha ao chão nas avocações, como tu dizias, a plenário, no último minuto, as reviravoltas. Agora, eu não vejo espaço político pré-campanha eleitoral para o BE para fazer aquilo que o BE diz que quer fazer, que é deste tema e da defesa do Serviço Nacional de Saúde, um tema de campanha eleitoral contra o PS. Porque a devolução que lhe dá é os senhores fizeram mais uma coligação negativa, como na casa dos professores, e não modernizaram o sistema.
O primeiro-ministro tem esta arte, chamemos-lhe assim, o xeque-mate. Porque foi o que ele fez na questão dos professores. Foi um xeque-mate. Que é o murro ou mato ou murro.
Tem não, arte não, e tem
e
sorte.
E o que ele hoje fez no plenário isto foi um xeque-mate isso,
é? Também. É isso.
Foi um pouco isso. É evidente que estes meus argumentos na campanha de atirarem para cima do Bloco que votou à direita e que é o responsável pela permanência da lei de Cavaco, isto já será uma argumentação que nem sei se irão utilizar na campanha
assim, em público, em discursos. Basta ver o Costa ter feito
pronto,
isso.
Pronto, agora, ele
maneira.
Hoje chamou, ele hoje centrou bem os termos da questão, não é?
Se bem que há uma diferença, porque quando ele fez o checkmate no caso dos professores, o objetivo dele era a direita. Era fundamentalmente a direita. E agora o objetivo, nesse tal checkmate, não vai ter o dramatismo de uma conferência de imprensa a dizer vão-me embora.
Declaração ao país.
Declaração ao país. Não vai ter esse dramatismo, mas o alvo é a esquerda.
Sim, sim.
O BE.
Concretamente, é isso que eu ia dizer, concretamente o BE, com quem Costa já não acha graça ao BE, provavelmente.
Odeia, na realidade.
Ao
que apurámos. Ao que apurámos.
Está
a crescer demasiado. Está a crescer demasiado para o gosto de Costa, de certeza. Bem, fica o Poder Público hoje por aqui. Obrigada, Sónia. Obrigada, Nuno. Obrigada, São José. E para a semana haverá mais.
O Público fica no ouvido.